A próxima atração da Rádio Fapcom é uma parceria. Filocom, ECA USP e Fapcom. Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho.
Boa tarde a todos. Estamos dando início à terceira edição dos Poros da Comunicação, desta vez falando sobre comunicação e gênero. Poros da Comunicação é uma realização conjunta da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação e o Filocom, Núcleo de Estudos Filosóficos da Comunicação da ECA USP, em parceria com a Cátedra Unesco José Reis de Divulgação Científica. Hoje, no nosso encontro, nós temos a presença da professora Rose de Mello Rocha, da SPM, que é a curadora desta sessão e que vai fazer sumariamente a apresentação de todos os participantes. Depois a palavra retorna a mim, que faço uma breve apresentação, um breve posicionamento em relação ao tema para que depois os demais falem. Cada um vai ter o seu momento de fala e como sempre tem acontecido, depois de que todos tenham usado da palavra, aí corre uma discussão livre. Como todos os encontros Poros da Comunicação, isto é um encontro relativamente informal sobre o tema, não é um encontro acadêmico, não é um encontro teórico, não é um encontro em que se apresentam papers, mas que se discutem temas e se propõe a iniciativa de que, a partir desses temas, se chegue a novas constatações, a novas ideias a respeito dos temas discutidos. Então, passarei imediatamente a palavra à professora Rose.
Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham agora. Prazer estar participando desse encontro, né? Poros da Comunicação e especificamente na discussão sobre comunicação e gênero. Eu sou, como o Ciro já falou, Rose Mello Rocha, sou professora titular do PPG-Com da SPM e lidero o grupo de pesquisa Juvenalia, que tem hoje aqui alguns dos seus membros como convidados. Então, temos a Cláudia Ferraz, que é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, estudando Cyberfeminismos em Redes Sociais. Danilo Postingel, doutorando em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM, estudando Representações Midiáticas e Masculinidades. Tiago Neves, aqui ao meu lado, doutor em Ciências Sociais pela UFRN, estudando Música, Tecnologia e Afetos. Tiago Rizan, jornalista, especialista em Jornalismo Cultural pela PUC São Paulo, estudando a travestilidade drag queen e a produção de conteúdo drag.
Muito bem. Obrigado, Rose. O tema é realmente bastante empolgante e atual, né? Se bem que, claro, existe toda uma história da tradição de debate sobre gêneros aqui, não só na cultura brasileira, mas na cultura internacional, né? Falar sobre comunicação e gênero, né, envolve, ao meu ver, dois ângulos absolutamente distintos, né? Você pode tratar a questão da comunicação e gênero a partir de como os meios de comunicação trabalham os gêneros, ou então a partir de como os gêneros se apresentam diante dos meios de comunicação, né? Mas, ou seja, que seria uma perspectiva, a meu ver, antropológica, sociológica, mesmo filosófica, né? E existe um outro ângulo também, que eu não sei nem se vai ser abordado aqui na nossa sessão, já que há uma diversidade muito grande de temáticas e de especialidades aqui em nossos participantes, que seria exatamente a discussão sobre que comunicação é essa que ocorre entre os gêneros, né? Eu, há algum tempo atrás, fiz uma pesquisa, publiquei uma obra, um livro, né, que não foi feita o slide do livro, mas esse livro aqui, chamado Homem e Mulher, Uma Comunicação Impossível, né? E aqui, na verdade, a questão dos gêneros se concentra um pouco mais na questão mesmo da diversidade, da diferença e da questão mesmo sobre os gêneros, o homem e a mulher, em termos de sua, digamos assim, não confluência, vamos dizer um pouco melhor, em sua não identidade, né? Mas um pouco preservando a questão, ou discutindo mesmo a questão, sobre se existe mesmo a possibilidade dessa comunicação, ou se, ao contrário, né, se trata de universos tão, digamos, únicos, né, em sua própria forma, em sua própria maneira de ser, que exatamente por isso mesmo viabilizariam a comunicabilidade. Né? Eu, dentro da área teórica da comunicação, tenho defendido que a possibilidade de comunicação ocorre exatamente por causa da diferença. Né? Você tem chance maior de comunicar exatamente quando você se abre para a diferença, quando você dá espaço à diferença, quando você permite que essa diferença também faça parte de você. Né? Então, talvez isso surja, talvez não surja, não sei, na discussão, é tudo muito imprevisível o que vai ocorrer aqui, mas é, digamos assim, um tema que eu particularmente eu torceria, digamos assim, para que ele ocorresse. Bom, de qualquer forma, isto vai ser, como tem sido nos outros encontros, um resultado da nossa própria dinâmica. Né? Eu passaria, então, inicialmente a palavra à professora Rose, né, para que ela coloque a sua posição em relação ao tema.
Uhum. Na verdade, tem dois núcleos assim, principais da minha argumentação. Eu vou começar com o primeiro. Né? Acho que é importante dizer que eu não sou uma especialista em gênero. E acho que algo que os estudos de gênero não precisam é de especialistas. Na verdade, eu acho que a ciência não precisa de especialistas. Eu sou muito mais uma pessoa aficionada, uma pesquisadora aficionada por temas borrosos, por objetos que também são borrosos, por metodologias porosas, e aí já assumo o diálogo aqui com a proposta do encontro, e uma aficionada por que eu poderia chamar de epistemologias insurgentes. E é por isso que eu destacaria de início, né, a dimensão profundamente estratégica e pedagógica que eu entendo que os estudos de gênero têm para a gente pensar a comunicação. Né? A comunicação, os seus processos e os seus objetos. Eu cheguei ao estudo de gênero, ou a esse debate, a partir de uma investigação que é empírica e também é um ponto de partida empírico, né, do meu atual estudo, em que eu me defrontei com o que a gente tem chamado de artivismos de gênero. Né? Ou, no meu caso, eu trabalho diretamente com artivismos que estão vinculados a expressões musicais e aquilo que a gente tem chamado, em um diálogo explícito com o pesquisador colombiano, Omar Rincón, de objetos pop-líticos. Né? Então, é dessa ordem da contaminação que se trata. Por que que os estudos de gênero são assim, tão pedagógicos, podem ser tão instrutivos para os pesquisadores que se dedicam a pensar a comunicação? Em primeiro lugar, porque eles colocam uma possibilidade de enfrentamento, né, de um mundo, que é o nosso mundo hoje, que é um mundo extremamente guetificado, e, como diria o Dunker, né, o mundo dos condomínios. Os estudos de gênero permitem que a gente ultrapasse essa lógica condominial, tanto em termos dos artivismos, quanto também em termos do pensamento, né, da reflexão. O gênero, esses artivistas de gênero, do que eles nos falam? Eles nos falam de uma ideia de subjetividade que é impermanente, que é inconclusiva e que é, e por isso eu me encanto tanto pela discussão, não essencialista. Então, assim, em certo sentido, né, quando o Ciro traz, né, a questão homem-mulher, eu tomaria até uma provocação que vem de um dos autores ou autoras que nós estudamos. Era uma autora que se chamava Beatriz Preciado e que atualmente se chama Paul Preciado. E Paul Preciado propõe que a gente não pense mais em termos de homem e de mulher, mas que a gente se pense enquanto corpos falantes, né? Existe, portanto, e essa é uma outra dimensão importante para a comunicação, nos estudos de gênero, uma dimensão que é bastante expandida de corpo, né? É um corpo expandido, é um corpo não essencialista e é um corpo que está, né, imerso em situações de afetação. Ou seja, comunicação, quando eu falo em gênero, ela vai ser forçosamente pensada, e aí num diálogo deleziano bastante forte, vai ser pensada como algo que pertence ao plano dos afetos e das afetações. Isso significa dizer, e concordo com o que foi levantado de início pelo Ciro, significa dizer que o gênero nos permite pensar a dimensão tensiva que caracteriza a comunicação. Não é um mundo pacífico, não é um mundo do comunicário, do se encontrar com o outro, com a alteridade, com as diferenças. É uma dimensão tensiva, mas também o que eu tenho observado no âmbito dos ativismos de gênero é que existe sim uma possibilidade de caminhar na contracorrente desse universo condominial e promover o que eu chamo de imantações desejantes. Né? Essas imantações desejantes que uniriam esses corpos falantes em condições de fala igualitárias, e nós sabemos que a coisa não funciona assim, é uma luta, né? Portanto, uma imantação desejante que ela vai, em certo sentido, tensionar o processo capitalista de axiomatização, de normatização. Ou seja, concordando aqui com o Preciado, o corpo nesse campo vai ser pensado como um espaço profundamente político. E, dialogando com uma outra autora que se chamava Monique Wittig, a gente está no plano dos gêneros também diante da possibilidade do que ela chamava de brincadeiras ontológicas, né? Ou seja, de que eu possa me pensar para além da normatização que me diz qual é a. Não só que eu sou mulher, mas que me diz qual é o modo certo de ser mulher, ou homem, ou transgênero, ou, né, ou transexual e assim por diante. Então, tem uma proposta, né, nessas práticas que é desse tensionamento, né? Como se a gente pudesse pensar a comunicação para além do plano da codificação, como se existisse uma condição de possibilidade desejante que nos colocasse algumas possibilidades outras, né, da gente se comunicar para além dessa normatização em relação ao que seria ser homem, mulher, ou não homem, não mulher, ou, né, enfim, as mil possibilidades que existem, mas que a gente tende a pensar que não se colocam dessa forma. Acho que essa é uma primeira provocação que eu poderia lançar aqui para nossa interlocução.
Muito bem. Então, vamos dar sequência. Tiago.
Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite de Rose e de Ciro por estar aqui nessa oportunidade. Assim como Rose, eu também não sou nenhum especialista em gênero. Eu diria que eu sou um curioso. Estou começando agora nos estudos de gênero. E a minha contribuição aqui é mais para o lado, dialogando também aqui um pouco com o que Rose falou, sobre a questão do corpo. Do corpo e das afetações. Eu vou trazer um pouco aqui. Primeiramente, é importante a gente entender que o corpo não é só um receptor de informações, ele proveniente do meio. Mas ele é uma rede de comunicação que emite e recebe signos o tempo todo do meio ambiente. Ele é uma mídia primária, como já afirmava Hari Prose. É possuidor de uma riqueza comunicativa impressionante e ele também pode ser visto como um corpo mídia. Tem um pensador chamado Greiner, da semiótica, que ele fala que toda informação que chega a nós entre em negociação com o que já está ali. E ali você vê um processo de comunicação. Esse corpo comunica o tempo todo e é contaminado por outras informações. E para comunicar esse corpo, ele precisa se expressar. Se expressar e manifestar. O corpo expressivo é o corpo da comunicação. É o corpo que tem sentido, e aí eu trago sentido no sentido mesmo deleziano. É um corpo que se expressa, que se põe para fora. É um corpo que se manifesta. E esse corpo que se põe para fora durante o processo é o que a gente chama de um processo de afetação. O corpo que eu estou falando aqui é um corpo que só tem sentido se ele for expressivo, ativo e potente. Esse corpo mídia, expressivo, potente, dialoga muito bem com o que a Rose falou aqui sobre os corpos falantes de Preciado. Corpos falantes, corpos expressivos, corpos potentes que se reconhecem em outros corpos falantes, expressivos e potentes, né? São corpos significantes, que têm corpos políticos de práticas significantes. Apreciado, ela fala, dialogando um pouco com Butler, e ela vai além da estudiosa de gênero, Judith Butler, que ela diz o seguinte, que ao afirmar que o gênero dos corpos falantes vai além da construção e da performance, que Judith Butler fala que o nosso gênero, que o gênero é construído culturalmente e socialmente. Apreciado vai dizer que vai além, não é que esteja errado, mas que vai além. Vai além em que sentido? Que o gênero ele é prostético. E isso ela, Apreciado, fala muito bem nesse livro aqui, no Manifesto Contrasexual. Ela fala muito bem sobre essa questão do gênero como algo prostético, que utiliza a tecnologia como suporte da afirmação do próprio gênero, né? E é nesse contexto de gênero prostético, de afirmação, que eu quero trazer aqui também, e de corpo, duas palavras muito comuns e que eu estou tentando trazer aqui dois sentidos, que é o sentido da palavra afetação. Num primeiro momento, afetação, a palavra vem a partir do que Spinoza pensa sobre o afeto, do conceito de afeto de Spinoza, né? Que o que seriam esses afetos? Os afetos são uma transformação de nossa energia vital. Podem ser bons ou podem ser ruins. Quando há um ganho dessa energia vital, são afetos bons, são afetos que nos trazem alegria. Quando há uma perda dessa energia vital, são afetos que nos trazem tristeza. E é a potência, quando eu falei de corpo potente, é a potência que define a força desse afeto, né? Nós somos essa potência de agir. E aí Spinoza dizia que o corpo humano pode ser afetado de várias maneiras pelo ambiente que nos cerca, né? E isso ocorre uma transformação em nós, e todo esse efeito, a partir do que o mundo nos afeta e nós afetamos o mundo, eu chamo de afetação, um processo de afetação. É uma transformação que tem no encontro desses corpos, de corpos falantes, de corpos expressivos, de corpos discursivos, corpos políticos, né? Há essa transformação dessa energia vital. E quando há essa transformação, há também uma comunicação, porque há um encontro, né? Spinoza dizia que a gente sempre deveria procurar os bons encontros, que é quando eu encontro um corpo em que a relação dele se compõe com a minha. Então, esses são os bons encontros. E aí, quando ele fala em bons encontros, é aquele encontro que traz algo de útil para mim, né? Eu trago essa demonstração aí com a questão dos corpos falantes de Apreciado. E é importante destacar também que o processo de comunicação é também um processo de afetação. Comunicação não deve ser confundida com sinalização nem informação. Para existir, é preciso comunicar. A comunicação é uma experiência humana e também de alguns não-humanos. E aí eu trago não-humanos a partir do pensamento de Latour, né? É algo que perpassa a todos. Comunicar é produzir, partilhar. E comunicar também é afetar. Ao me comunicar com outro ser, o outro me afeta, nos comunicamos. Porém, nem toda afetação é comunicação. É como se a afetação fosse um círculo maior, a comunicação estivesse dentro da afetação e dentro da comunicação estivesse a interação, né? Se fosse pensar numa ordem de círculos. E aí eu coloco assim, Para comunicar é preciso afetar. Se me comunico com o outro, modifico. O outro modifica algo em mim. E nesse contexto de comunicação, de interação e de afetação, eu queria trazer o outro conceito de afetação, que é bem conhecido no dicionário, eu posso dizer, LGBT, né? Que é afetação como aquilo do exagero dos trejeitos, da artificialidade, dos gestos ou das palavras. E aí a gente pode pensar, e o que é essa afetação tem a ver com a afetação que você está falando, de Spinoza, né? A gente se pergunta. Se o sujeito exagera na artificialidade dos gestos ou das palavras, ele acaba comunicando algo a quem está perto dele. Há uma performance de gênero. E aqui, quando eu falo em performance de gênero, eu estou trazendo Butler, né, para pensar. Como forma de afetar o mundo. Você traz aquilo, aquela artificialidade, e você afeta o mundo de alguma forma, né? Esses atos, esses gestos e atuações, de acordo com Butler, entendidos em termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência ou identidade, por outro lado, pretende expressar, são fabricações manufaturadas, sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, em relação a essa questão da afetação, é que essa afetação, ela caminha seguindo uma lógica do sensível. E essa lógica transpassa a comunicação e as relações de gênero. Existe um regime de afetabilidade que rege as relações de gênero. Ele é construído, esse regime, em uma lógica cultural, social, histórica, racial, que transpassa uma rede de afetos entrelaçada nessa construção. E é exatamente nesse jogo de afetar e ser afetado que o gênero é edificado, adquirido, aberto. Há uma miríade de possibilidades abertas de significados culturais ocasionados pelo corpo. O gênero, nesse sentido, passa a ser uma emergência identitária de como o mundo nos afeta e como afetamos a esse mundo. Tudo isso identificado dentro de uma lógica do sensível e da comunicação. Uma comunicação primeira com o meio circundante. Acho que seria basicamente isso.
Obrigado, Tiago. Em relação aos afetos, eu acho que há um... Quando o Spinoza escreve na Ética, sobre todo aquele cinco partes dos afetos, acho que alguma coisa, né, estaria faltando ali. Né? Você tem razão, ele fala, os afetos podem levar à alegria e à tristeza, né? Mas ele nunca fala que os afetos podem levar a um certo autoquestionamento, a um certo desequilíbrio, a um certo reposicionamento. Né? Isso talvez não fosse a questão que ele colocasse, mas quando a gente fala em comunicação, né, há sempre essa questão de que a comunicação, se ela acontece de fato, ela provoca esse tipo de desequilíbrio mesmo, né, de fazer você se repensar outra vez. Né? E é talvez uma dimensão que a gente devesse adicionar aí, né, ao quadro do Spinoza. Né? Eu gostaria agora de ouvir o Danilo, né, falar, né, para dividir a mesa agora um pouco para o outro lado.
Ah, você está.
Eu estou. Desculpa.
Ele está com o microfone.
Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas que nos acompanham. Primeiramente, é uma felicidade imensa estar aqui neste momento e encontrar mais este espaço para debater sobre comunicação e gênero, né? Na atual sociedade nossa, de tantas aí forças contrárias e que vão tentar de alguma forma silenciar, encontrar esse espaço é um lugar louvável. Mas eu acho que eu trago um olhar que vai exemplificar uma coisa mais prática do que a professora Rose, do que o Thiago já colocou, que é pensar a comunicação e gênero, mas aí eu vou trazer um terceiro elemento para iniciar a discussão. Então, assim, olhando lógico aqui, como que a mídia trabalha essas representações? Né? O olhar o papel da comunicação trabalhando essas representações identitárias ou essas representações performativas que a Butler trabalha esse conceito. Recentemente, existe, de alguma forma, uma certa celebração por parte da sociedade, da academia, de alguns militantes, de uma ideia de um engajamento de marcas. As marcas hoje, elas estão abraçando questões de ordem mais sociocultural. E aí a gente pode incluir o debate de étnico-racial, o debate de relações de classe e, inclusive, o debate de gênero. Então, assim, de uns tempos para cá, 2015 em diante, é um momento assim, mais pujante, existe essa celebração, mas que isso é uma curiosidade que eu tenho e é uma interrogação para se responder durante o processo de doutorado, que é pensar o seguinte: parte desse engajamento dessas marcas, ele é capitaneado pela comunicação publicitária. Então aí começa o ponto de partida da minha fala. Então é pensar esse objeto da comunicação, um ramo, uma especificidade da comunicação, que é a publicidade, e trazer ela para um outro olhar, ou lançar sobre ela um outro olhar. Tirar, e por mais que existam debates e pesquisas que vão falar, olha, a comunicação publicitária não é apenas essa comunicação mercadológica destinada ao consumo, que vai trazer reflexões consumistas, mas é trazê-la ou pensá-la também como construtora, problematizadora do contexto no qual ela circula. A gente tem um trabalho pioneiro do Everardo Rocha, do professor Everardo Rocha, que vai trazer a questão mágica da publicidade, mas podemos até emendar questões simbólicas, questões que vão alimentar imaginários. E por mais que isso é debatido, e por mais que se debate, é louvável que existam muitas outras provocações, ainda existe um olhar um pouco inferior desse tipo de comunicação quando se vai problematizar o gênero. Porque, acima de tudo, olha-se que é uma narrativa que está, acima de tudo, oferecendo um produto. Eu acho que, assim, é um olhar que nós precisamos ter, é uma reflexão que precisa ser feita, mas, no primeiro momento aqui, eu acho que, antes de ser mera e exclusivamente uma narrativa a favor do capital, é quais são as outras contribuições que essa comunicação também pode trazer para este debate. Então, é trazer e fazer leituras mais sociais, problematizar com questões estéticas, éticas, antropológicas, essas representações que são feitas e são lançadas nesses anúncios. Por quê? Porque mais que a ideia é consumir o produto, mas antes do produto nós consumimos esse anúncio. E esse anúncio ele vai se tornar cabedal imaginário, vai se tornar alimento para constituição de identidades, subjetividades e, quem sabe, lançar provocações na ordem dos afetos. Será que essa comunicação, será que essas representações que circulam nessa comunicação, ela não poderia causar uma reflexão a partir e para a sociedade de repensar o que é o papel do homem e da mulher? E uma questão que me interessa é pensar que nessa narrativa começa a emergir, a partir já da década de 2010, a circulação num plano mais pujante de outras representações de gênero. E aí não necessariamente ligadas a questões de sexualidade, mas outras representações do que é ser homem, outras representações do que é ser mulher, mas também outras representações que não pedem esse esforço de encaixar em uma determinada configuração, num determinado papel social. E aí é curioso, considero, pensar essa articulação, porque aí vem frases do tipo: mas como que uma marca tal, que vende tal produto, vai inserir uma tal representação e vai tensionar os seus públicos? Então, antes dessa ideia, a ideia é pensar que, de alguma forma, as representações que circulam lá, que sejam bastardas, como o Rincon trabalha, que sejam representações indeterminadas, que sejam essas representações mais híbridas do que existem e pode existir em torno de homem ou de mulher, que elas podem levar e gerar uma reflexão da sociedade sobre o papel. E, para dar um recorte para a fala, eu considero e acho louvável que já existem muitos estudos, e aí eu quero deixar claro que não é uma visão contrária, mas eu acho que é uma questão para se complementar. Existem estudos, e existe uma tradição de estudos também que vão atrás dessas investigações do papel da mulher na sociedade, de um debate do feminino, de um debate do feminismo, de um neofeminismo. Mas o que eu considero e o que eu enxergo é o seguinte: nós temos um debate em torno de olhar para uma representação identitária ou midiática feminina do século XX e do século XXI, mas ainda nós temos na sociedade uma representação que circula de masculino que, metaforicamente, beira o século XVIII. Né? Como que nós vamos trabalhar e pensar numa comunicação possível entre os gêneros ou pensar numa igualdade de gênero, sendo que eles estão numa relação temporal de representação diferente.
Uhum.